Masculinidade tóxica é um termo que vem fazendo muitos de nós refletir criticamente sobre os códigos sociais e culturais do que significa ser homem. Mas tudo que é masculino é tóxico? As últimas décadas trouxeram transformações fundamentais que desafiam a máxima "o mundo é dos homens". Revolução sexual, métodos anticoncepcionais, a solidificação da mulher no mercado de trabalho, as pautas identitárias. Enfim, é um contexto onde já virou costume dizer que o masculino entrou em crise. E que o feminino não é aquele tal do sexo frágil ou o segundo sexo.
A partir daí, ganharam tração movimentos que buscam definir o que seria um novo masculino. De um lado, a gente tem muitos homens dispostos a desmontar os estereótipos mais clássicos e mais nocivos. De outro, tem um efeito rebote, de homens que se sentem muito ameaçados por tudo isso. E retomam versões bastante caricatas do masculino. O homem muito bruto, o provedor, o pegador, o homem, entre aspas, que é muito homem. Mas afinal, o que é um homem? Alguns recorrem à narrativa do instinto do macho, das determinações supostamente naturais. Mas esse ser homem também é herdar uma longa trajetória do patriarcado que violenta e mata mulheres. E permite ao homem gozar de mais direitos, de mais benefícios, de mais liberdade. E ainda ganhar 20% a mais que as mulheres, segundo o IBGE.
Mesmo assim, paira na cultura de massa e nas mídias sociais um sentimento de que os homens estão em baixa. Ficaram meio perdidos entre os extremos do opressor ou do frágil, aprisionados entre o mito e o fracasso. Afinal, o que há para além do ideal da virilidade? E indo mais longe, como que a sociedade pode criar meninos que tenham a coragem e a responsabilidade de se tornarem homens antimachistas?
Embora os últimos 50 anos tenham sido revolucionários para as mulheres, parece que a gente não tem movimentos correspondentes sobre a atualização dos papéis masculinos. Nesse cenário de tantas transformações, a inflamação da ferida masculina foi se tornando crônica. E como diz o escritor James Baldwin, há poucas coisas abaixo do céu mais difíceis de entender e de perdoar do que a ideia de masculinidade.
Oi, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves. Esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos pesquisadores e psicanalistas e as nossas análises estão no perfil @floatvibes, no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter no Substack. Se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma contribuição no Apoia-se. Os links estão aqui na descrição do episódio.
E é bom lembrar que o Vibes em Análise segue na sua parceria com a Livraria Online 2 Pontos. Então, muitos dos livros que a gente indica em cada episódio estão à venda em 2pontos.com/floatvibes. E você pode comprar com desconto usando o nosso cupom FLOATVIBES, tudo em caixa alta. O link também está aqui na descrição do episódio. E antes da gente começar realmente o episódio, tem uma notícia que a gente quer muito compartilhar. O Vibes em Análise acaba de virar um livro.
Sim, junto com os nossos parceiros da Editora Nacional, a gente atualizou e aprofundou 15 dos episódios mais marcantes do podcast em uma publicação, com novos questionamentos, referências teóricas, bibliográficas e participações de especialistas.
Culpa, consumo, tesão, vergonha, amizade, sonhos, política, solidão gay, memes e muitos outros assuntos. Enfim, é uma grande surra de vibes.
E assim como no podcast, a gente espera que as vibrações que a gente escutou e escreveu nesse livro estimulem novos contornos simbólicos por aí. E quem sabe algumas transformações?
Em breve, a gente conta mais sobre os eventos de lançamento e também outros conteúdos. O link para adquirir o livro está aqui na descrição do episódio. Então vamos lá. Lucas, como é que você enxerga esse tal do novo masculino?
Bom, André, vamos pensar juntos aqui. O que eu tô sentindo é que esse vai ser um episódio daqueles bem ambiciosos, em que a gente tenta abordar um assunto muito amplo, complexo, delicado.
Andando no fio da navalha do cancelamento.
Então, já vamos avisando aqui que a gente talvez levante mais perguntas do que respostas, mais do que a gente já faz normalmente, porque tem muitas visões, muitas formas de interpretar esse tema. E sempre que o assunto passa pela questão de gênero, a gente sabe que está navegando um terreno bem arriscado. Dá aquele medo de falar absurdos, de ofender alguém, de radicalizar demais as opiniões, de não se reconhecer no seu próprio machismo. E tem boas chances de muita gente não se sentir representado também, ou querer argumentar que não é bem assim, entrar na defensiva. Aquela história de, mas veja bem, nem todo homem. E aí as mulheres dizem, mas sempre um homem. E por aí vai.
Com certeza, porque não é nada fácil. essa conversa. E muita gente vai fazer e falar muita bobagem nesse percurso. Mas errar, e às vezes errar bastante, é parte de qualquer processo de aprendizado.
Sim.
Só que a gente insiste na ideia de que é melhor a gente aprender juntos.
Sim.
Do que a gente entregar esse aprendizado para partes mais nefastas da internet, da cultura.
É. A real é que, abrindo aqui até para os nossos ouvintes, por muito tempo a gente pensou em fazer um episódio sobre o feminino, sobre feminismos, questões do feminino. A gente já recebeu vários pedidos para falar sobre esse tema. Mas talvez seja melhor mesmo a gente começar pelo nosso lugar de fala enquanto dois homens. E abrindo aqui as teorias de alguns pensadores, psicanalistas, para a gente fazer algum tipo de apanhado analítico sobre algumas das questões importantes e contemporâneas a respeito do masculino. Não todas, mas é um recorte. E, obviamente, não tem como falar do masculino sem falar do feminino e vice-versa. Mas eu acho que é bom o nosso foco hoje ser o masculino, até porque é muito curioso como a psicanálise se ocupou pouco para pensar sobre o homem e muito sobre tentar compreender a mulher. E a gente viu muitos homens fazendo isso. Homens tentando entender o psiquismo e o sofrimento das mulheres e falando em nome das mulheres. Que coisa estranha. Acho que já vale aí um primeiro aprendizado, que é: a gente não pode estudar e pesquisar e falar só sobre quem é oprimido, mas também sobre o opressor. Por isso que eu gosto muito da provocação do nosso colega psicanalista Pedro Ambra, que tem uma obra que se chama O Que É Um Homem. Um livro que é muito valioso para quem quer se aprofundar mais no assunto e para quem tem mais afinidade com as fórmulas de sexuação do Lacan, para ver o quanto elas são binárias ou não, falocêntricas ou falogocêntricas e tudo mais. Mas para a gente não chegar complicando muito, o que a gente pode começar definindo aqui então é que a gente precisa fazer questão sobre o masculino. Isso significa não tomar o masculino como padrão e o feminino como diferente, a mulher como o homem invertido, porque isso seria agir no princípio da normatividade.
O que é muito difícil, porque a tradição da psicanálise e a nossa bibliografia básica é exatamente isso.
É, e de não se questionar sobre a identidade masculina. Isso é um fenômeno que é linguístico, porque fica muito claro quando a gente fala, ou falava, do homem não como masculino, mas como sinônimo de ser humano.
Uhum.
Universal. É o homem universal, histórico, antropológico. Na Bíblia, por exemplo, isso está lá assim como um show de horror.
Uhum.
Então, o primeiro passo realmente é desnaturalizar a masculinidade. E como diz o Paul Preciado, não existe uma identidade mais estagnada e rígida do que a sua identidade invisível, como se a identidade estivesse sempre no outro. Então, acho que a gente começa aqui pensando quando e como que os homens vão começar a falar mais ou ter melhores conversas sobre o que é ser homem, o que poderia ser ou deveria ser um homem. Isso vem acontecendo de forma um tanto nichada, considerando a grande cultura de massa, e às vezes ainda acontece da pior forma possível, num caminho de retrocesso e de conservadorismo. Então, acho que a ideia hoje é dar um pequeno passo para aprofundar e expandir essa discussão.
Antes da gente abrir essa questão da crise ou das crises do masculino, Lucas, para a gente começar falando um pouco sobre a teoria psicanalítica, vale a gente lembrar que o Lacan foi muito inovador quando propôs que, para além da anatomia ou das construções sociais, o homem seria aquele que ocupa o mundo marcado pela lei e pela exceção. Se a gente pensar no pai da horda primitiva, se a gente pensar no nome do pai, construções do Lacan que fazem a gente pensar em qual que é o lugar do homem. E que, ao mesmo tempo, mais que o Freud, o Lacan deu uns passos para a gente refletir ou elaborar como esses lugares não são necessariamente imutáveis ou invisíveis, como você trouxe.
Uhum.
Só que tem muita gente boa que se debruçou sobre essa questão, e o Pedro Ambra é um deles, não deixa de ser curioso que o que não existe para o Lacan é a mulher. Exatamente esse lugar do negativo que você descreveu.
Eu nem ia trazer essa colocação aí do Lacan, porque...
Então vamos para o Freud.
Vamos para o Freud, acho bom também.
Porque o discurso do Freud é cheio de afirmações que definem o feminino pelo negativo.
Uhum.
E que colocam a mulher sempre num lugar bastante secundário. Ele faz, inclusive, algumas referências que não são muito lisonjeiras para as mulheres. O que eu acho interessante é que ele não esconde o fato de como ele conhecia pouco o universo feminino, como ele dizia. quase deixando uma provocação barra uma herança para a primeira geração de psicanalistas, especialmente psicanalistas mulheres, para trazerem um pouco mais de luz para o assunto. A gente sabe que tem umas imagens que são bastante difíceis da gente pensar hoje em dia, só para dar uma palhinha, inveja do pênis. Mas, o que tudo isso nos diz? Por que a gente está falando disso tudo? Para a gente cancelar o Freud, começar a Freud bashing, fazer tudo isso? Não, óbvio que não. Mas, para lembrar que a gente tem muito trabalho pela frente para desnaturalizar compreensões de masculinidade que seguem dominantes até hoje, inclusive na teoria psicanalítica.
Com certeza. É um debate bem complexo, né? Bem polarizante, o quanto a psicanálise é binária demais, para começar. O quanto ela é, de fato, é anterior e defasada em relação às teorias de gênero. Então, a psicanálise vai sendo acusada muitas vezes de ser uma epistemologia misógina. E essas críticas têm que ser mesmo escutadas e discutidas. O Freud vai articular a noção de falo como uma referência de valor, de um objeto que significa poder, status, dominação, que desperta desejo e inveja. Inclusive entre homens, que reconhecem outros homens como mais poderosos.
Uhum.
E aí, sim, inicialmente, a teoria passava muito pelo órgão genital masculino, literalmente o pênis. A psicanálise começa com uma certa fixidez e um biologismo, mas vai evoluindo para um aspecto mais psicossocial.
Uhum.
O falo vai sendo repensado depois em tudo que ele representa, e todo o imaginário e o simbólico que vem aí. Então, já tem um patriarcado impregnado na própria teoria, que sim, reflete a cultura da época, reflete a cultura atual, mas que não pode servir para perpetuar esses valores. Então, a teoria precisa nos ajudar a entender a cultura para questionar e transformar a própria cultura e as dinâmicas entre os sujeitos. Então, óbvio que o Freud, em vários níveis, era sim machista, mas vamos avançar um pouco além da polêmica, como você falou, não ficar só na lacração, na lógica do cancelamento. E pensar, inclusive, nessa postura que ele teve, de fazer algo bastante inovador na época, que era escutar aquelas mulheres, escutar os seus sofrimentos, se interessar e legitimar as suas queixas, as suas dores, as suas dúvidas, as suas confusões mentais, ao invés de só chamar elas de loucas ou de bruxas, como se fazia. Então, e claro, tem o mérito delas, obviamente, de ter coragem de se abrir com relação a coisas tão íntimas para um homem que estava ali disposto a escutá-las. E romper com um sistema que era tão engessado e opressor, que era justamente o que estava deixando essas mulheres doentes, com tanta repressão da sexualidade feminina, do desejo feminino, que sempre foi muito misterioso e assustador, e um grande tabu para o homem. A gente tinha, então, naquela época, um adoecimento que a gente pode dizer que era um adoecimento por generificação, um termo que não existia na época, obviamente, mas porque a gente só começa a se falar em gênero nos anos 70 e 80.
Uhum.
Hoje, algumas coisas podem ser meio parecidas, mas tem outras muito diferentes. E isso exige uma revisitação da teoria. A gente vê tantos analistas se desdobrando em mil pedaços para conseguir manter uma imagem tão sacralizada do Freud, do Lacan, de defender eles a qualquer custo. E tem tanta gente nova, tão interessante, articulando pensamentos novos, que às vezes, sinceramente, parece que é uma grande perda de tempo e um retrocesso esse rigor que fica querendo manter um certo conservadorismo retrógrado. A gente tem que admitir que a psicanálise foi, e ainda é, bastante cúmplice com a epistemologia da diferença sexual, heterossexual, cis, normativa, e a gente devia parar de tentar recalcar esse fato. Você não acha?
Muito bom, Lucas. Trouxe para mim uma lembrança muito boa de como, ao longo da minha formação como analista, várias dessas questões me incomodavam demais. E talvez, onde eu tenha encontrado um pouco de elaboração, tenha sido exatamente na obra da Judith Butler,
uhum,
uma leitora de Freud e de Lacan.
Uhum.
A Butler tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: todo mundo tem uma teoria de gênero, então não é tudo culpa dela. Inclusive, Freud e Lacan tinham teorias sobre gênero.
Uhum.
A questão é que isso não é necessariamente as claras ou tão manifesto sobre gênero, mas está tudo lá. E muitos analistas talvez façam um grande esforço para, como você muito bem disse, recalcar. Mas aí vale a gente lembrar que a Judith Butler não foi a primeira e não é a única a falar sobre tudo isso. Muito pelo contrário. Tem desde a Gayle Rubin até a Simone de Beauvoir. Lee Edelman, Juliette Mitchell, enfim, tem muita gente que fala e pensou sobre isso. A questão é que todos nós fazemos suposições sobre os papéis e sobre como os gêneros devem se comportar. O que está por trás da teoria da Butler e de muita gente é tentar explodir as convenções de gênero para a gente conseguir criar modelos de existência nos quais a gente seja mais livre para amar, para nos organizar, para existir, sem medo de sofrer grandes violências por estar no mundo. Se a gente pega o Problemas de Gênero e o Corpos que Importam, dois dos trabalhos mais relevantes da Butler, o que a gente tem por trás é exatamente essa pergunta que você trouxe do Pedro Ambra, que é o que é ser um homem e também o que é ser uma mulher. E a insistência de que essas perguntas têm que ser perguntas abertas e que as nossas diferenças genéticas e biológicas não devem determinar quem a gente é, o que a gente pode ou não pode fazer, ou mesmo que tipo de roupa a gente tem que usar. Quando 47% dos homens brasileiros dizem que se acham bonitos, ou mesmo 58% afirmam que nunca usariam uma camisa com estampa de oncinha, dois dados de uma pesquisa, a gente também está tendo notícias de que grande parte dos que se identificam como homens no Brasil tem medo dos resultados de desrespeitar as normas do masculino. O que está introjetado? Ser bonito abre portas, então eu não posso me achar feio. Ser feio é assumir que ninguém vai me querer. Usar estampa de oncinha ou camisa rosa pode atrair olhares estranhos com os quais eu não vou saber lidar. Claro que o sistema de controle do gênero não oprime todo mundo de forma igualitária, mas também tem as suas formas de opressão psíquica para homens, mesmo que eles se beneficiem desse sistema. Existe muita repressão envolvida em, aspas, tornar-se um homem, parafraseando a Simone de Beauvoir, que falava sobre como não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Se conformar com essas normas que a gente já está trazendo logo de largada tem um custo psíquico. Mudar a forma como a gente enxerga gênero é necessariamente uma forma da gente mudar a realidade. Mudar as interpretações do que a gente chama de, aspas, homem, é também um jeito da gente mover o mundo.
É, André, talvez seja interessante para ter uma base, assim, da gente estar muito alinhados antes de a gente começar a falar até do sofrimento do homem, que é o sistema de informações que a gente vive, que é o patriarcado. São informações e comandos, como você disse, que é curioso, porque o homem, ele já nasce homem no sentido de que ele já nasce com muitos direitos, mas sim, ele tem um tornar-se homem, ou tornar-se mais homem do que ele já é, nesse ideal, nesse mito. Porque existem esses comandos que estão ali nos dizendo que o homem manda na mulher, que o homem não chora, que o homem não transa com outro homem, que o homem nem cumprimenta outro homem com um beijo na bochecha, enfim, são esses comandos e informações que estão aí dominando e que vêm de um racionalismo bastante primitivo e que são bem difíceis de serem quebrados. A gente vê uma certa flexibilização em alguns contextos nas últimas décadas, mas grande parte do problema é que está tudo isso muito bem amarrado com o sistema capitalista, com os senhores da dominação, que são esses agentes do capitalismo que detêm e exploram o corpo do outro, que reduzem e rebaixam o corpo do outro. É a história do Marcuse que você trouxe alguns episódios atrás. Essa degradação da mulher ou de corpos que são considerados supostamente mais fracos ou frágeis em uma hierarquia social. São corpos mais matáveis. É como um tipo de humilhação da carne em nome do poder, para fazer a manutenção do lugar de autoridade. É isso que, infelizmente, supostamente faz o homem ser homem. Faz o homem ser mais homem que outros homens, perante os outros homens e também perante muitas mulheres. Essa potência que precisa ser sempre hiperpotência. É o imbrochável, a virilidade como um mito, porque é um ideal. Tudo isso está dentro de uma estratégia de poder do masculino enquanto gênero. Aí a gente tem o patriarcado como um sistema, o machismo como um método e a misoginia como um discurso. E a gente tem que considerar que o feminismo é bastante recente, pensando na história da humanidade. Então, é tão recente que em alguns lugares do mundo mal começou, se é que chegou. Então, ainda se vive muito um reinado absoluto e supremo dos homens. Inclusive, essa sociedade do desempenho e da performance que a gente tanto fala, está aí explicando tudo isso, nos mostrando quais são os valores que estão em voga e que a gente pode ir questionando para ver o que a gente coloca no lugar. Complicado é que a gente tem visto uma resposta, assim, a essa ameaça de perda de um lugar de privilégio, que são esses movimentos reacionários, tão danosos e absurdos, talvez nem mereçam ser muito citados aqui, mas que é esse pavor à feminização da sociedade. Uma tentativa muito desesperada de retomar a dignidade tradicional do homem, que está sendo hoje colocada em risco. Lembra até a história da Ângela Diniz, da legítima defesa da honra, que justificaria um assassinato. Isso nos anos 70, mas que, enfim, é essa ideia da honra masculina. E que vai ficando tão ridícula quando a gente para pensar. Porque o homem dito machão vai achar que o ridículo está num homem que é, entre aspas, mais feminino. Que isso é o cúmulo da humilhação. Um homem que, de repente, se veste de mulher ou que se reconhece como uma mulher trans. E a gente tem visto circular esses discursos de uma forma tão abominável. Mas essa desmoralização desses homens no cenário político, inclusive, tem sido um espetáculo interessante de acompanhar. A gente tem visto muitas mulheres que conseguem balançar a cadeira desses homens, dos seus lugares de poder. Homens que estão mais assim para meninos, garotos. E elas vêm fazendo essas articulações tão inteligentes e tão corretas e agressivas, porque tem que ser agressivas. Porque não dá mais para deixar isso passar.
Esse homem ultraconservador que você foi buscar, super reacionário, é interessante mesmo a gente sublinhar como tem uma camada de ressentimento muito grande. Quase uma reação meio desesperada em relação a todas essas mudanças que a sociedade vem vivendo, principalmente através dos movimentos feministas ou das ondas do feminismo, mas também através de pautas LGBTQIA+, e várias outras questões que a gente foi citando desde o começo do episódio. E aí isso vai se configurar através de uma tentativa de retorno a um passado idealizado que a gente sabe nunca necessariamente existiu. Como se a virilidade se tornasse inversamente proporcional à autonomia das mulheres ou de pessoas LGBT, enfim. A ideia central é um resgate de um passado em que, em tese, se sabia o que era ser homem de verdade. Como se os homens do passado não tivessem tido as suas próprias crises. Então a ideia de crise do masculino está exatamente fundamentada na possibilidade de que deve ter havido uma era de ouro dos homens e que isso foi destruído pela pós-modernidade globalista, usando termos bem frequentes nessas esferas ultraconservadoras. Só que quando a gente estuda sobre isso com um pouco mais de profundidade, o que fica evidente é que existe uma grande tentativa em curso de não se haver com os seus próprios limites. Essa imposição incessante de resgate e retorno vai produzir muita violência, uma violência direta de ataque e também uma violência indireta. Porque, como você muito bem disse, as reações a esse discurso ultraconservador precisam ser agressivas para conseguir se impor de alguma forma. Mas, de qualquer jeito, a gente está falando de uma narrativa muito idealizada sobre si. Só que é um ideal muito oco, porque o mito da virilidade em si é uma grande farsa. Ou melhor, ele é construído em cima de muita humilhação do outro. É uma busca à completude narcísica que tem como preço ou como custo transformar várias outras pessoas em bode expiatório. Você falou de um ideal invisível e eu pensei naquela imagem da mão invisível do mercado. Você falou do patriarcado tão ligado ao capitalismo, por exemplo. Mas, de novo, para que esse modelo possa existir, é preciso rebaixar ou mesmo humilhar e matar toda uma outra série de corpos. Tem que estar abaixo. Como se a única fonte garantidora de autoestima fosse uma posição de superioridade em relação ao outro. Uma superioridade que ela é velada, ela não é falada. E que precisa acreditar que o outro não tem nenhum valor. É disso que a gente está falando quando, naquele estudo que eu citei, 44% dos entrevistados dizem que são a favor de que as mulheres casem virgens. Um número que é especialmente maior entre jovens. A gente tem também números bastante impressionantes de homens jovens que não apoiam o feminismo. Que é uma pergunta tão difícil de responder, se você apoia ou se você não apoia o feminismo, o que é feminismo, tantas interpretações possíveis, esse significante que ficou tão grande. Só que nessa ideia de superioridade, eu acho que a grande questão, Lucas, é quem está realmente por baixo. A Suzana Muscati, a psicanalista que também é da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tem um texto em que ela fala muito bem sobre como, inversamente ao que possa parecer, a necessidade de manutenção da dominação e de poderes fixos não representa uma condição de poder. Pelo contrário, revela a falta de poder. Ela cunhou essa expressão desamparo identitário para definir um tipo de violência que é praticada não como resultado de um sentimento de força e poder de um sobre o outro, mas em função de um sentimento muito desnorteador de precariedade pessoal, de fracasso, de perda de identidade. Que é uma ideia muito interessante para a gente pensar na crise do masculino.
Não, perfeito. Você já está se avançando aí na problematização do conceito do falo. Pode deixar talvez mais final até para um outro episódio, porque realmente é complexo. Mas que passa exatamente por aí. É o significante da falta. Quando a gente se foi falando aí, veio muito... Está no ar esse termo tão comum que é a masculinidade tóxica. Que é esse masculino que tem um culto ao próprio ego, um narcisismo meio inabalável, que não consegue lançar um olhar crítico para si mesmo, porque realmente é muito frágil, pode desmoronar, tem uma estrutura muito precária, que não pode ser questionada. Essa masculinidade, como a gente sabe, faz muito mal para os outros, mas no fim também faz muito mal para si mesmo. Porque vai passar pela violência, nessas explosões, não consegue expressar os sentimentos, reprime as suas emoções, como medo. O homem não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, ou até o amor, a doçura, a ternura. Eu lembro sempre daquela cena do nosso infeliz ex-presidente no programa da Luciana Gimenez, dizendo com muito orgulho que ele não diz eu te amo para o seu filho homem. Ele só diz para a filha. Tão endurecido, tão homofóbico, que trabalhão para poder desbloquear e compartilhar os seus sentimentos. Esses homens com tanta dificuldade de mostrar qualquer vulnerabilidade. Isso considerando também que existem muitas mulheres que não vão se interessar por um homem que se mostra mais vulnerável. Aí a gente tem um patriarcado infiltrado nas mulheres que acreditam que os homens precisam ser realmente mais autoritários ou incisivos e reprimir o seu lado mais gentil, mais empático. Então, nesse sentido, existe uma desconstrução e uma reconstrução que envolve todo mundo, não só os homens. Mas é complicado também porque a gente não manda no nosso desejo. Você pode se atrair por um tipo de homem ou um tipo de mulher que não é o que você gostaria segundo as visões de gênero que você tem ou que você acha que deveria ter. Mas como é que você vai mudar essa força? O que, que dá para fazer além de ir explorando o seu desejo, entendendo algumas motivações inconscientes, ver quais são as suas formações de entendimento de gênero que a gente teve na infância, nossos modelos, figuras que nos marcaram e, obviamente, tudo que a cultura fez e faz com a gente. E aí, não tem como não falar da pornografia como esse exemplo tão gráfico da supremacia masculina, do agente masculino agindo sobre um objeto feminino, do prazer sexual mediado realmente pela exibição da satisfação masculina a qualquer custo, por meio do domínio físico, psíquico, da humilhação, do desprezo à mulher, se isso for necessário, tudo o que for necessário para fazer um homem gozar. Mesmo que passe pela violência. Será que é possível reinventar essa sexualidade masculina? Como ser um homem heterossexual que olha para a mulher não de forma predatória, mas com respeito, com admiração, até com idolatria, porque a grande maioria dos homens héteros idolatram outros homens, e não necessariamente mulheres. Que homens que vão idolatrar mais as mulheres? Os gays.
Putz, aí você está me dando um gancho que eu não vou conseguir resistir, Lucas. O Eduardo Leal Cunha, psicólogo e psicanalista que escreveu aquele livro muito interessante chamado Indivíduo Singular Plural, A Identidade em Questão, tem um texto que eu acho fantástico. Ele fala de como a gente acredita bastante que, como cultura, a crise atual do masculino está mobilizada principalmente pelos avanços dos movimentos feministas dos últimos séculos, algo que a gente está falando bastante aqui. Só que ele propõe que essa crise também está intimamente ligada a uma outra figura negativa do masculino, o homossexual masculino, o gay, a bicha, o viado, a gente pode chamar como quiser.
Até porque a gente chama como a gente quiser.
Muito bem. O que ele vai discutindo é que a figura do homossexual foi demarcando historicamente para o homem algo fundamental a qualquer identidade, que é o campo de exclusão, o limite para toda e qualquer identificação possível. Ou seja, para corresponder a uma imagem natural do homem, era preciso escapar de qualquer traço ou vestígio de pertencer ao mundo oposto disso, a perversão, a adulteração do que é o homem natural. E, consequentemente, escapar ao homem que deseja outro homem abertamente. É uma ideia muito parecida do que o branco fez com o negro, conforme a gente falou tanto lá no episódio do antirracismo.
É, tem algo aí. Pensando nos gays também, nesse gay discreto, fora do meio, que não dá pinta, porque se ele for feminino ele vai ser desvalorizado, ele tem que passar desapercebido, ele tem que ser só mais um homem. Por quê? Porque, entre aspas, todos os homens são iguais. Existem muitas imagens de formações coletivas masculinas. Do exército, do uniforme, do time esportivo, a torcida organizada, algo que faz essa homogeneização de cenas de coletivos homoafetivos, como uma aliança masculina, que é estruturante. Tem até uma tendência meio esquisita aí, que eu não sei se você já viu rolando nas redes sociais, de mulheres perguntando para os seus namorados se eles costumam pensar muito no exército romano.
No Império Romano.
Exato.
Essa história é uma loucura.
E aí todas ficam muito surpresas de descobrir que sim, que esse é um universo que interessa muitos homens, hoje em 2023. E aí tem alguma coisa que me remete a uma tentativa de escapar da sua própria individualidade, da sua subjetividade, de olhar para dentro de si. Porque muitos homens não percebem como o patriarcado é um sistema que prejudica e precariza a sua própria subjetividade. E que a insegurança se manifesta aí. É um narcisismo estruturado no gênero. É acreditar que você não é bom porque você é bom. Você é bom porque você é um homem.
É por isso que a gente precisa pensar em como, mesmo essa ideia de o que é ser um homem, ficou difusa e confusa demais nos últimos tempos. A ponto da gente precisar voltar a ideais muito antigos do que é o masculino. Nesse texto do Eduardo Leal, do qual eu estava falando, ele vai descrevendo como o homem gay, desde o princípio do século XXI, já não é mais aquele pecador lascivo, mas também é um bom pai de família, ou um empreendedor de sucesso, ou um governante, enfim. E aí tem esse aspecto viril muito musculoso e que não vai necessariamente usar o vestuário antigo ou marcado, atravessado bastante pelo feminino, se a gente está falando exatamente desse gay padrão que você descreveu. O que importa nessa discussão toda? Que perde nitidez a fronteira identitária entre o homem e o seu outro, ou seu negativo, o que confunde ainda mais a ideia do que é ser um homem. O que isso tudo escancara, como muito bem nos mostrou o Preciado? Que essa masculinidade viril é outra ficção somática, como todas as outras. Assim como o homem do Império Romano é uma ficção somática. O que é uma ficção somática? É uma virilidade que é construída nas academias, alimentada por esteroides, anabolizantes, termogênicos. Tem uma grande discussão, inclusive, sobre como alguns ícones dessa extrema-direita ultraconservadora masculinista vendem testosterona, tem suplementos de testosterona, tem toda uma fetichização em cima da testosterona, inclusive um debate gigantesco sobre como Ken do filme da Barbie era um low T, ou alguém que tinha baixa testosterona. Enfim, nada disso é natural, nada disso é biológico. Toda a conversa está exatamente no campo do que a gente topa como narrativa. Tem uma frase do James Baldwin que para mim é sempre muito lúcida, que é assim: os anormais ou aberrações são chamados de anormais ou aberrações e são tratados como tal, em geral, de forma abominável, porque são seres humanos que fazem ecoar no nosso íntimo os nossos mais profundos terrores e desejos. Se historicamente os limites entre homem de verdade e quem não era homem o suficiente eram melhores demarcados, parece que esses limites no contemporâneo se dissolveram a ponto de ser quase insuportável. E aí o que a gente vai ter? Uma quantidade significativa de homens tentando resgatar as versões mais primitivas do que é esse homem de verdade. Essa discussão importa demais, porque se a gente abriu esse episódio com uma das perguntas fundamentais, que é o que é um homem, parece que as esquerdas, e aí estou falando do campo político mesmo, estão pouco engajadas em construir hipóteses para responder essas perguntas. Porque a gente tem um medo tremendo e muito justificado de, com isso, desfazer todo o trabalho das conquistas que foram feitas para as mulheres e para o movimento ou para os movimentos LGBTIA+, nas últimas décadas.
Uhum.
Algo que ainda é bastante frágil.
Uhum. Sim.
Mas se a gente pensa no multiverso de possibilidades da machosfera, dos manfluencers, dos movimentos masculinistas, tem um espectro enorme de respostas sendo oferecido a muitos homens que, no fundo, estão ávidos por os limites estão difusos demais, os ideais caíram, eu não sei o que fazer com tudo isso, só me diz uma resposta para essa pergunta tão grande e tão insuportável que é: como é que eu vou ser homem? Para nos ajudar com essa pergunta, ou talvez para nos trazer muitas outras perguntas, a gente convidou o Lucas Bulamá. O Lucas é psicólogo, psicanalista, mestre e doutor em psicologia clínica. E também autor de História de uma Regra Não Escrita, a proscrição da homossexualidade masculina no movimento psicanalítico.
Oi, Lucas. Oi, André. Prazer receber esse convite aqui de vocês para participar do Vibes, podcast que eu sempre fui muito fã. O primeiro ponto que eu acho que vale destacar é que a gente voltar um pouquinho e pensar o que é a crise do masculino, da dita masculinidade. Acho que primeiro perguntar lateralmente se a masculinidade já teve algum momento fora da crise, que ela já esteve estável, hegemônica, num sentido de uma identidade prêt-à-porter, vamos dizer assim, que coubesse em todo mundo, né? One size fits all. E eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez o que a gente vê hoje seja muito mais, claro, com outros fatores, mas eu vou voltar nisso já, seja a emergência da voz de quem não conseguia participar, de fato, desse escaninho que a gente costuma pensar como masculinidade hegemônica. Essa entidade fálica, provedora, forte, inquestionável, dominadora. Então, quanto especificamente ao que é ofertado como alternativas, a gente tem visto, né, algumas caricaturas estão sendo oferecidas do macho que é macho, o macho de verdade, desses movimentos Red Pill, ou mesmo os incels que se reconhecem como os não masculinos de verdade, mas afirmam pelo oposto, o que são os Chads, que são os homens de verdade. Então, esses são tipificados, né? Acho que vocês estão comentando um pouco disso, de que são caricaturas. E que isso pode ser que seja, de fato, um paradoxo com outras ofertas um pouco mais lábeis, né, mais flexíveis, mais criativas, de masculinidade. O que eu posso dizer sobre isso é que eu acho tudo um pouco caricatural demais. Porque quando a gente trabalha no terreno da identidade, quando a gente trabalha com o que é o masculino, a gente sempre vai trabalhar com algum caractere, de novo, meio prêt-à-porter, sabe? Assim, ó, o que é o homem? Ah, o homem é tal coisa, o homem é isso. A gente está sempre nessa lógica um tanto fálica, bem freudiana, para dizer que o homem é um, né? É alguma coisa que se é. Eu acho que quando a gente transita em campos de proposições identitárias, a gente está sempre tentando encaixar alguma coisa que no fundo não é tão encaixável. E geralmente, agora uma crítica também, esses movimentos mais progressistas, entre aspas, de esquerda, que oferecem uma masculinidade mais sensível, mais respeitosa, muitas vezes são formas disfarçadas de tentar ainda insistir na mesma dominação. Porque, no fundo, tem dois limites importantes aí. A primeira é uma proposição identitária, que ela sempre vai ser parcial e as pessoas vão tentar se encaixar em alguma coisa que, no fundo, dada a individualidade, a subjetividade individual de cada um e a singularidade de cada um, não vão de fato se encaixar. Então, eu acho tudo um pouco estereotipado demais, eu acho tudo caricato demais quando se trata de identidade, seja ele o homem antigo, Red Pill, provedor, que tem que buscar uma mulher de 20 anos, que não tenha filhos, que seja feminina, etc. Quanto esse homem esquerdista, provedor, sensível, flores na barba. E esse outro tema que vocês abordam, que eu acho que sempre vem um chamado interessante da gente, né? Nós, psicanalistas, clínicos, trabalhadores, vamos dizer assim, da saúde mental e das subjetividades, tem uma demanda de proposição, uma demanda propositiva. E sobre, especificamente, para onde se dirige, né? Ou para onde deveria se dirigir uma boa masculinidade, a parte dessa masculinidade tóxica que vem sendo criticada. Mas só que pensando num aspecto um pouco mais recreativo, eu tenho visto bastante uma espécie de germinação, de fermentação do ressentimento masculino. E é curioso até pensar no ressentimento masculino, porque geralmente quando a gente pensa no ressentimento, na psicanálise, o ressentimento era mais o rancor, o ressentimento era algo mais feminino. Mas há um ressentimento importante do masculino que, de novo, voltando à primeira questão, acho que tem a ver com a criação desses subgrupos, desses grupos bastante perigosos, como, por exemplo, os incels, os red pills, que às vezes optam por vias de atitude violentas, como, por exemplo, acho que não é difícil de associar aqueles tiroteios em massa, assassinatos em massa que acontecem, por exemplo, bastante nos Estados Unidos, mas começaram a pegar um pouco no Brasil com uma manifestação desse ressentimento, que é a ideia do se tudo era meu de direito antes e agora não tenho nada, eu vou reclamar o meu direito. É como uma minoria espoliada, que é um homem castrado, um homem emasculado que deveria ter tido tudo, como os homens deveriam ter tido nessa posição hegemônica. Claro que eu não acho ruim que as coisas sejam expostas dessa maneira, eu acho isso bom, eu acho que é preciso ocupar um pouco dessa posição minoritária para ter um pouco do sabor, do amargo que é ser desprezado, que é ser desqualificado. Mas é claro que a gente pode pensar em criticar o espaço dado às identidades ainda, nesse momento que a gente pode chamar de pós-moderno, ou as contribuições do pós-estruturalismo nesse cenário contemporâneo. O que a gente pode fazer com as identidades nesse espaço em que parece que não sobra muito mais para elas? Que eu acho que talvez sejam parâmetros para a gente orientar a nossa conduta, mas muito mais de uma maneira lúdica, como potenciais, espaços potenciais, para usar uma linguagem mais winnicottiana, e não como lugares fixos para você atingir e ficar.
Essa fala do Lucas traz muita coisa para a gente pensar. E tem um tema que a gente está talvez se esquivando um pouco aqui, que é a saúde mental masculina. Historicamente, o homem tende a achar que saúde mental é mais bobagem, é um pouco mais frescura, assim, ou é mimimi. Eles, ou nós, somos geralmente menos propensos a se abrir e buscar ajuda para as nossas questões emocionais, pela educação que a gente recebe, pelos estigmas sociais, as expectativas culturais do que é a masculinidade. Então tem esse super-homem aí, que é o cara que se basta, que se resolve, que não precisa de ajuda, que sabe tudo também. Como é que você vai imaginar que tem um analista ou uma analista que vai saber mais sobre você do que você mesmo? Esses imperativos aí do ideal masculino complicam um pouco a busca por ajuda. E aí como é que ele vai dar vazão? E é meio esquisito mesmo pensar sobre o sofrimento psíquico masculino. É esquisito para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Os homens não sofrem? Dá para fazer umas provocações também, que é, será que em algum nível o feminismo leva algumas mulheres a invalidarem o sofrimento dos homens? Ou mais, a desejarem o sofrimento dos homens como um tipo de revanche, de reparação? A gente vai ter que ter muita paciência para escutar o sofrimento de um homem. Ainda mais se for um homem branco, hétero, rico e tudo mais. Depois de tudo que eles fizeram, e ainda fazem, com as mulheres. As injustiças sociais, a objetificação do corpo, a sobrecarga e o não reconhecimento do trabalho doméstico, o ódio às mulheres. Apesar de tudo isso, e talvez até em parte por causa de tudo isso, o homem sofre sim. Pensar sobre saúde mental masculina é lembrar que os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres. Que 80% dos alcoólatras são homens, que as adicções são saídas bastante precárias para os homens lidarem com as suas angústias. O homem, então, cuida menos de si, em aspectos de saúde também. Vai menos no médico, se alimenta pior, morre mais cedo, não usa protetor solar porque acha que é mais forte do que o sol, não faz exame de próstata porque ninguém pode chegar perto daquela região. E aí, com relação ao sofrimento psíquico, é muito evidente que os homens precisam aprender a falar e precisam sim ser escutados e até acolhidos. E isso vem mudando em alguns contextos, mas para as gerações mais antigas ou até para as culturas mais conservadoras ou interioranas, assim, pouca coisa mudou. Os homens continuam sendo muito brutos, agressivos, com dificuldade de articular os seus afetos, e aí, ao invés de escoar para a linguagem, isso vira violência. Então, os ciúmes vira feminicídio. A frustração vira abandono, porque o homem tem mais dificuldade de discutir a relação. Então ele abandona a esposa, os filhos, por aí vai.
O desamparo identitário vira incels.
E isso vem gerando estragos emocionais e traumáticos em todo mundo, desde que o homem é homem.
Na hora que você falou, Lucas, eu pensei direto naquele livro do J.J. Bolas, O Seja Homem. Que talvez essa seja uma das maiores sacanagens se a gente pensar nos homens. Que é, existe esse imperativo do seja homem, mas ninguém diz muito bem como. E aí no prefácio desse livro, o Emicida escreve uma frase que eu acho assim, retumbante. O mundo é seu, desde que você cumpra uma lista extremamente longa de atributos. Mas acredite, você é livre e o mundo é seu. Esse belíssimo mundo de Marlboro, onde ao vencedor resta um câncer. Que para mim condensa muito bem essa vibe da qual você está falando, de qual é o custo ou qual é o preço de ser homem, ou de tentar performar todos esses códigos clássicos residuais do que é o masculino?
Dominantes, códigos dominantes mesmo.
E aí a gente está esbarrando em outra questão central do homem clássico, que é isso que você disse sobre a violência e essa ausência de linguagem para falar de si, que é complicado na clínica, inclusive, porque se a psicanálise ou a grande maioria das terapias são a crença na cura pela fala, muitos homens sequer conseguem conceber a ideia de que existe um mundo interno, de que existem angústias que são dignas de fala. Você sabe que eu repito essa frase à exaustão, mas para mim um dos maiores imperativos do masculino não é homem não chora, mas sim homem não fala. Nesse estudo do Instituto Ideia do qual eu falei, 80% dos homens brasileiros nunca fizeram terapia. Só que ansiedade e estresse são sintomas muito recorrentes para muitos homens. Além disso, a gente vem acompanhando um crescimento no número de homens que têm dificuldades de se relacionar com mulheres e muitos homens que têm cada vez menos amigos.
Uhum.
A gente falou um pouco disso no episódio do Melhores Amigos, mas tem esse estudo de 2021, 2 mil adultos estadunidenses, em que menos da metade da amostra diz se está realmente satisfeita com o número de amigos que tem, enquanto 15% não tem nenhum amigo, um número que é 5 vezes maior do que nos anos 90. E são muitos desses homens que vão abdicar da vida social e se mergulhar em videogame e pornografia como única fonte de satisfação e prazer.
É, você estava falando antes dos códigos residuais e dominantes e a gente começou a falar aqui de terapia e tem esse código emergente também que a gente precisa discutir. Tem a ver com o homem que faz terapia, que passa por esse fenômeno aí bem comum no nosso tempo que vem se chamando de esquerdo macho. Um neologismo tão interessante do cara que faz o discurso, que sabe o blá blá blá, que se posiciona, que faz o post, mas que na prática não conseguiu desconstruir muita coisa. Tem toda uma embalagem, bem nessa linha do selo terapia em dia. No fundo, esse cara ainda tem muito para trabalhar, para virar um cara menos, entre aspas, escroto, porque falta autocrítica. Ele continua muitas vezes subordinando a mulher, não reconhecendo o trabalho que ela faz, falta escuta. É um pouco como o branco que acha que não é mais racista porque leu o manual da Djamila. Calma, né? É um processo. Levou tantos séculos para construir uma coisa que a gente não vai conseguir desconstruir de um dia para o outro. Mesmo que a gente tenha essa intenção conscientemente. Às vezes se torna meio que até mais perigoso você achar que já se desconstruiu. Esse homem que se acha desconstruído não necessariamente está lutando para transformar a estrutura. Às vezes ele acha, inclusive, que está saindo na frente no jogo de sedução das mulheres e é melhor mesmo que o mundo seja muito machista. E ele não. Ele acha que não é. Ele entendeu que ele tem que ser desconstruído.
Que é um pouco semelhante com, numa lógica interseccional, homens negros e ou homens gays que acham que porque são atravessados por algum tipo de opressão, já zeraram a conta da possibilidade de serem opressores.
Uhum.
Que é difícil navegar isso. O Davidson Faustino, sociólogo, tem um texto que eu gosto bastante em que ele fala sobre como o homem negro não seria um homem. Se a gente pensar em como a colonização e o racismo impediram que o homem negro seja reconhecido como páreo do homem branco. Ao mesmo tempo, historicamente, muitas mulheres negras apontam como esse assunto é bem mais complexo. Porque mesmo que o racismo determine um lugar específico para o homem negro, que é nesse entre mundos, muitas mulheres apontam como homens negros também podem ser radicalmente opressores e que não dá para isentá-los da sua responsabilidade e dos seus eventuais privilégios. Que é um assunto muito próximo do que a gente tenta ter com homens gays. A gente falou bastante disso no Solidão Gay 1 e 2. Mas nessa dança com desconstruções que se trouxe, Lucas, tem um texto do Guilherme Almeida muito excelente sobre transmasculinidades. Ele discute como a transexualidade masculina na última década atuou como uma certa estufa de possibilidades no cenário brasileiro do que é ser homem. Porque nem todo homem trans, obviamente, está disposto a romper com todos os códigos dominantes e residuais do masculino. Muito pelo contrário, muitos homens trans estão interessados em se adaptar de alguma forma a esses códigos. Mas é um leque amplo, porque a gente tem homens trans não binários, a gente tem homens trans orgulhosamente portadores de uma vulva, refutando todo o paradigma psiquiátrico da aversão à própria genitália, para o pavor dos lacanianos que defendem a teoria do real do corpo. Homens trans grávidos, que não abrem mão da sua afirmação de paternagem. Homens trans muito afetivos, muito cuidadores, muito feministas. Ou aqueles que se afirmam gays ou bissexuais. Ou aqueles que são trabalhadores sexuais. Ou aqueles que estão se relacionando afetivo ou sexualmente com mulheres trans e travestis. Além de homens trans também heteronormativos. Todas essas características mostram pra gente como existem possibilidades mais ou menos radicais, mais ou menos conformistas do que é ser um homem.
Bom, André, aí eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui nesse episódio que você me provocou, que é a problemática do binarismo. A gente está fazendo um episódio sobre o masculino, então a gente já está operando numa lógica binária. E a gente pode e vai continuar separando masculino e feminino. em termos não só anatômicos, mas culturais, sociais, comportamentais. E dá para fazer isso de muitas formas, algumas mais simplistas, outras mais elaboradas. Então, o Jung, por exemplo, vai introduzir o conceito de ânima e ânimos para explicar como aspectos femininos e masculinos estão presentes em todos os indivíduos, independente do sexo ou do gênero, e que eles podem ser mais inconscientes à medida que a gente se identifica mais com um gênero ou com outro, independente da questão anatômica, enfim. Tudo isso é muito interessante. Ainda assim, essa separação de masculino e feminino, que nos organiza de tantas formas, geralmente vira um tipo de dinâmica sem fim. Por isso que esse episódio tem 3 horas. Mulher não entende disso ou daquilo. Até as falas que são liberais e progressistas e que buscam uma transformação do senso comum, que vão para coisas assim: o homem não é mais forte que a mulher, porque a mulher consegue lidar melhor com o seu mundo interno e seus afetos, e para isso é necessário sim muita força e muita coragem. Ou quando a gente começa a fazer aquela bagunça assim de tem que ser muito homem para bancar a sua sensibilidade, em um mundo tão machista que reprime o homem que é sensível, sabe?
Uhum.
Ou até aquela frase da querida Rita Lee, que infelizmente é tão infeliz, que diz: eu sou mais macho que muito homem. Sabe quando esses raciocínios começam a dar umas voltas e voltas e a gente vai chegando nessas ideias de coaches de internet mesmo, que começam a falar coisas do tipo assim: olha, o homem que aceita uma mulher provedora é um homem desconstruído. Que legal, ele não se sente intimidado por ela. Mas peraí, será que ele não está simplesmente sendo oportunista, agindo como muitas mulheres que topam ficar com um cara basicamente por causa do dinheiro dele? Essas colocações todas, que eu fui jogando várias aqui, geram um desconforto na gente, porque são comparações com base em estereótipos de gênero, mesmo quando tem a intenção de questionar os estereótipos. Ainda assim, a gente está falando de taxonomias de gênero, como se fosse uma planilha, sabe? Com duas colunas: homem, poder; mulher, submissão; homem, razão; mulher, emoção. E muitas vezes essas falas só aumentam as separações e despertam sentimentos de hostilidade e uma mentalidade de diferenciação, que não necessariamente traz escuta da alteridade, mas sim uma guerra, nós versus eles. Então, mesmo que seja imprescindível o esforço de todo mundo para desarticular o patriarcado, a gente também não pode fazer um desserviço com mensagens que são generalistas, que não promovem equidade social ou igualdade de direitos, porque estão só alimentando a batalha entre homens e mulheres, se provocando, fazendo homens e mulheres reagir uns aos outros, mesmo que seja com novos semblantes que a gente vai adicionando na cultura. E assim, eu não estou querendo dizer uma coisa na linha todas as vidas importam, sabe? E de que não existe machismo, e de que não existe nenhuma diferença entre ser homem ou ser mulher. Mas é um ponto de atenção para a gente ter um cuidado com esse dualismo, sabe? Essa competição de quem é melhor ou pior em qual aspecto. Porque não adianta destruir um estigma para criar outro. A gente vai continuar se deparando com sujeitos que não se enxergam nesses papéis de gênero, sejam eles quais forem. Então, nessa hora, eu acho sempre importante a gente voltar, de alguma forma, para a singularidade. Pensando na clínica, principalmente. Porque, e aí, o que é o masculino para você? Apesar de tudo que dizem que um homem é, ou deveria ser, ou deveria deixar de ser, como você se relaciona com essa noção de masculino que você tem? Em termos clínicos, a gente tem que conseguir escutar o cultural e o social, mas principalmente o que é singular e subjetivo daquele sujeito.
E como é que esses ideais que vão parando na cultura produzem transformação ou estagnação do pensamento?
Exato.
Porque eu fico pensando, Lucas, que... Aí vou jogar na lógica binarista um pouco, tá?
Não tem como sair dela. Mas ela pode ser uma grande armadilha também.
Claro. Mas jogando um pouco nessa lógica, tem esse significante que ficou tão grande na última década, especialmente, que é a síndrome da impostora, sabe? E eu fiquei refletindo bastante sobre um equivalente a isso, que é a ansiedade da performance. Ansiedade da performance, e às vezes é traduzido como medo de palco, é algo que se convencionou a definir como o medo de fazer alguma coisa na frente de um grupo de pessoas. É um desses pseudodiagnósticos bem famosos no TikTok e que geralmente são usados para falar sobre impotência sexual. Mas eu penso que esse significante nos ajuda a pensar muito, e eu fico pensando bastante na clínica, inclusive, sobre como essa ansiedade de corresponder ou não corresponder a todos esses discursos de hashtag seja homem, uma hashtag que estamos falando de mais de 65 milhões de views no TikTok, produzem nos sujeitos. um medo de conseguir ou de não conseguir desempenhar o seu papel do que os outros supostamente esperam do sujeito. Desempenho é uma palavra que eu estou plantando aqui intencionalmente. Ansiedade da performance no sentido de desempenho mesmo. E aí, vou ser bem psicanalista raiz nesse sentido, dá pra gente levar pra sexualidade bem rápido. Pensando nesse campo sexual, quando os homens não performam ou falham, o que, que muitos homens fazem? Automaticamente questionam que tipo de homem eu sou. Seja um homem super masculinista ou um homem desconstruído esquerdomacho, como você trouxe. É um pouco enlouquecedor porque, para muitos homens, é como se a relação sexual tivesse o poder de desmontar ou desintegrar toda a história sobre si que aquele sujeito contou para si até aqui. É claro que muitos homens vão estabelecer uma relação paranoica com o mundo, porque é uma constituição psíquica muito frágil. Ou mesmo vão acabar dependendo de conteúdos eróticos e pornográficos para poder sobreviver ou sentir prazer. Porque ali, pelo menos, tem uma promessa de que eu não vou falhar. O que eu tô tentando dizer com tudo isso, Lucas, é que eu penso que também tem um certo gap educacional nessa conversa toda sobre homens. Quem tá interessado na tarefa de criar ambientes seguros de aprendizagem em que os erros sejam minimamente permitidos, envolvendo homens? Ambientes que não sejam mais um lugar para desempenhar opressão e também não sejam um lugar só para você escutar o tempo inteiro que todos os homens são um lixo, entende?
Uhum. É, e tem uma diferenciação que a gente precisa fazer. A gente separa e depois junta, depois separa, mas é importante separar, que é o que é esse social e cultural e o que é o interpessoal e o íntimo. Então, o mais complexo é navegar entre esses dois, porque uma coisa é esse macro social, que é do nosso tempo, que é da história da humanidade, que são esses dados estatísticos da população e tudo mais. E outra é o que é da nossa vida, do meu masculino, do meu feminino, da minha referência em modelos de homem e mulher, da minha identificação, dos meus objetos, homem e mulher, das minhas fantasias. Então, esses dois campos, eles se conversam, mas eles também têm alguma independência. Tanto do lado do homem como da mulher, ninguém vai resolver o patriarcado inteiro do Brasil, do mundo, da história, na sua casa, no seu casamento, na sua cama. E a gente também não pode achar que a gente vai estar imune a isso, só porque nós dois nos amamos e tudo mais. Porque o estrutural é inconsciente, isso vai estar nos atravessando. Mas a gente escuta muito, por exemplo, como ambos os lados muitas vezes se restringem em alguns papéis, em alguns movimentos, para poder se afastar de tudo que remeta ao machismo. Então, por exemplo, uma mulher que gostaria que um homem fosse mais agressivo no sexo ou em outros aspectos da vida, ou mesmo que bancasse uma certa objetificação do corpo dela, que isso pudesse entrar na fantasia dos dois. Assim como a gente também escuta que um homem, muitas vezes, se sente culpado de agir dessa forma.
Claro, porque isso pode remontar toda uma herança e toda uma trajetória de comportamentos predatórios que não é todo homem que quer ser signatário desse pacto. Acho que isso é muito importante da gente lembrar. Mas, como você muito bem está dizendo, mas poder e dominação não estão fora do campo sexual erótico.
Uhum.
Muito pelo contrário. Só que a dominação, ela não pode estar acima do consentimento. Só que navegar esses eixos é muito difícil. Mas assim, Lucas, você sabe que eu acredito muito na força do pensamento. Que a gente é capaz de expandir a nossa capacidade de pensar para a gente conseguir bancar descentramentos. Nesse sentido, eu concordo bastante com aquele livro da Nana Queiroz, jornalista e ativista pelos direitos das mulheres, que diz que os homens não são o vírus, que os meninos são a cura do machismo e não a causa do machismo. Que é uma ideia que conversa com muita coisa que tem sido produzida. Não queria deixar de falar nesse episódio do estudo que o Papo de Homem está desenvolvendo, chamado Estudo Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. A gente precisa conseguir ousar sonhar outros tipos de masculinidade.
É, aí esse capítulo do pai realmente é um episódio à parte. O abandono paterno, o que que é? A gente tem hoje 6 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. 11 milhões de famílias formadas por mães que criam seus filhos sozinhas. Então, é uma epidemia de abandono paterno, em termos materiais e afetivos. O que que isso provoca na constituição psíquica de uma criança, ainda mais de um menino, ou mesmo no contexto social do Brasil? Então são paternidades realmente muito precárias, criando filhos com modelos de masculinidade que ou a gente tem uma coisa faltante demais, ou severo demais, um pai também autoritário e rígido que não se mostra castrado, que pode tudo e que não serve como modelo de castração para a geração que o segue.
É, e que fica muito identificado com essa narrativa do vencedor, que para mim é igualmente problemática e muito danosa, inclusive, às subjetividades. Tem aquela frase do David Lapojade, que é o filósofo e professor da Sorbonne, que ele fala que a gente não pode permanecer na fraqueza de cultivar apenas a força, porém ter a força de estar à altura da própria fraqueza.
É, isso é muito bom. Aí fica um pouco essa imagem assim, do poder e do pudor da masculinidade. O que a gente vê é que o homem não pode ser frágil. O homem vai ser convocado continuamente a reafirmar sua força, esconder suas inseguranças. O homem não lida bem com a sua impotência. Como você estava falando, essa é a sua maior fragilidade. Então, junto com o poder masculino, vem o pudor masculino, o medo, a vergonha, o constrangimento de ter a sua força questionada. Foi o que você começou a falar lá do falo.
Do desamparo identitário.
É, que é esse risco de ser percebido como incompleto, como não todo, como se faltasse um pedaço. Como assim o homem falta um pedaço? Sim, falta. Essa falta se revela justamente nessa operação de reafirmação fálica. Porque, de novo, o falo não é o pênis. O falo não é sinônimo de poder. O falo é o significante da falta. É o que simboliza e presentifica que existe, sim, uma falta. O falo não é algo em si. Ele é uma sombra. É a silhueta de um buraco, de uma falta, seja de um homem ou de uma mulher. Então, essa noção do falo enquanto função para tentar assegurar um poder que está sendo questionado e vira muito mais um escudo para proteger o que é frágil, o que é insuficiente e que existe em todos nós. Nesse sentido, o homem parece que precisa se reconectar mais com a sua humanidade, que é sentir, se permitir sentir, falar que sente e acreditar que pode também sentir o que o outro está sentindo. Então os homens merecem mais do que força e vitória, mas conseguir expandir a sua gramática afetiva.
Eu acho que a gente pode deixar aqui.
Vamos, seguir sentindo
e questionando, ou melhor, sustentando perguntas.
Tá bom. Até uma próxima, então.
Até já. Tchau, tchau.
Tchau.